To be or not to be.
Eu não quero aplauso, eu quero que as pessoas me vaiem, eu quero ir preso.
Música é vida, música é um sonho.
Que Van Gogh é infinito.
Conversando Entre Mundos, um podcast do grupo Entre Mundos de Teatro.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Conversando Entre Mundos, uma realização do grupo Entre Mundos de Teatro.
Segue a gente no Instagram, @grupoentremundos, ou no Facebook, Grupo Entre Mundos. Tem o nosso site também, www.grupoentremundos.com. Se você tem alguma sugestão de pauta, manda um e-mail pra gente, grupoentremundos@gmail.com. Não sei como você chegou aqui, mas estamos nas principais plataformas de streaming. Estamos em mais um episódio especial do Conversando Entre Mundos com os participantes do nosso grupo. Fica aí, escute tudo e no finalzinho, antes que ele acabe, vai ter uma música autoral da musicista que será entrevistada hoje, Luísa Marcon.
Eu sei.
Meu nome é Rodrigo Ergolê e eu sou dramaturgo e diretor do grupo Entre Mundos de Teatro.
Meu nome é Bianca Fina e eu sou fotógrafa e atriz do grupo Entre Mundos.
Meu nome é Luísa Marcon e eu sou sonoplasta e musicista do grupo Entre Mundos.
Estamos aqui com Luísa Marcon Martins, musicista, uma grande pessoa que toca violão, que eu me esqueci como é que fala isso.
Violonista.
Também toca percussão, fez a engenharia de som do nosso espetáculo Cão e é parte integrante aqui do nosso grupo. Luísa, a primeira pergunta que a gente faz pra todo mundo que participa dessa bagaça. Como é que você entrou nessa roubada de fazer arte?
Fazer arte? Ah, minha família, ela tem alguns musicistas, né? Principalmente o meu pai, que inspirou eu, meu irmão, minha irmã. Meu pai sempre foi músico, apesar de não trabalhar com isso. Então eu sempre tive um amor assim pela música, porque desde sempre eu ouvia muito, né? As referências musicais que eles colocavam, meu pai e minha mãe, eram muitas, né? Beatles, Chico Buarque, muita MPB, bossa nova, muito rock. Então, eu comecei mais nessa linha aí, né? Pela música mesmo. Com 14 anos, eu quis estudar violão. Aí, meus pais me colocaram numa escola de música. E, a partir daí, eu estudei violão. Depois, eu fui pra outra área, nada a ver, mas depois quis voltar pra isso e hoje eu tô tentando, né? Vamos dizer assim. Tentando viver da arte, mas num caminho aí, né, em ascensão. E é isso, praticamente.
Né? Você comentou das suas inspirações, né, das suas referências do começo, tudo mais, um pouco do seu pai e tal. E hoje em dia, suas referências continuam as mesmas ou você tem outras inspirações?
Ah, não, eu tenho outras, né, depois de estudar, né, a gente acaba mudando. Ainda é muito, muito brasileira, né, minha inspiração. Então, por exemplo, Ginga, Marco Pereira, pessoas do violão, né? Gosto de Milton Nascimento, gosto de um monte de coisa brasileira. E aí isso foi mais depois de eu estudar mesmo, eu fui buscar minhas próprias referências, né? Ainda gosto muito de Chico Buarque e ainda gosto de rock muito, né? Minha banda preferida são os Beatles e é uma grande inspiração pra mim. Então deu uma mudada, né? Porque antes eu era mais do rock. Minha família tem muita formação no rock mesmo, aquela coisa clássica, tal, Led Zeppelin, Black Sabbath. Então, hoje eu já gosto mais de estudar coisas brasileiras, né? Ritmos brasileiros. E tô mais nessa onda, assim.
Eu conheço você, né, intimamente, inclusive, por vários motivos. E eu sei que rolou aí uma parada estranha aí na outra carreira que você disse que tinha. Uhum. Conta um pouco pra gente dessa transição, desse universo que, pra quem não sabe, a Luísa trabalhava com TI, numa empresa grande, que eu não vou falar o nome. Mas como é que foi essa transição, essa coisa de, você tava num lugar que você ganhava um salário bacana, tava prestes a comprar uma casa, que eu tô ligado, e tudo mais. Como é que foi essa transição?
O Rô sabe mais que tudo, né? Quem sabe, sabe.
Quem sabe, sabe.
Quem sabe, sabe dessa história aí. Mas eu estudei segurança da informação. Bom, nada a ver, assim. Muita gente ainda nem... tipo, até hoje não sabe direito o que que é, né? Por que que eu fiz isso e tal. E eu fui me enfiando nessa área de TI. Aí eu fui trabalhar com TI, fiquei 6 anos nessa área, trabalhava com banco de dados e tal. Mas eu sempre tive a música como um paralelo. E assim, foi difícil tomar essa decisão de sair. Inclusive, muitos amigos, inclusive o Rodrigo, me ajudaram muito nisso, né? Nesse apoio aí de fazer essa transição. Porque eu tava estável, né? Eu tinha uma vida muito, muito boa, assim, em TI. Já tava estável pra idade que eu tinha, por tanto tempo que eu tinha estudado. Já tava legal ali, né? Só que eu me sentia totalmente infeliz. Depressão, todas essas coisas e tal. E não tava dando, né? Quem me via sabia que eu não tava legal, não tava eu. E aí eu decidi, né? Um dia aí, falei, eu vou então, vou que vou, vou pedir demissão. Né, Rô? E aí eu comecei essa iniciativa aí e saí, né? Saí de TI, comecei a dar aula de música. E tanto é que é recente, né? Faz o quê? Uns 2 anos? Tô crescendo nisso agora, né? Tentando buscar mais coisas nessa área mesmo. Mas agora eu tô bem melhor, assim, psicologicamente falando, né? Porque eu tô realmente na área que me faz feliz. Apesar de todas as dificuldades aí, que todo mundo sabe, que trabalha com artes, tem, mas tô bem melhor.
Em plena pandemia de coronavírus, trabalhar com arte tá cada vez mais difícil, né? E aí eu tenho que perguntar. Tivemos um ano de 2020 difícil, pra gente que dá aula, essa coisa de aula online é meio bizarro, é meio esquisito, sem energia, né?
Uhum.
E entramos em 2021 aí olhando, né, essa bagunça aí do governo federal, que não sabe o que faz, que briga com a China, briga com os Estados Unidos, briga com todo mundo. E uma perspectiva de talvez, quem sabe, uma hora a gente receber uma vacina e poder voltar a trabalhar. Quais são os seus planos, seus projetos para 2021? O que você anda fazendo? Você está atraindo a gente com outros grupos? O que está rolando?
Tô traindo vocês, sim, tá? Porque não é só de um grupo que se vive. Ah, meu, tem bastante projeto, assim, pra 2021. Acho que... Bom, vou continuar dando aula, né? Que é o que dá mais o sustento. Mas eu tenho muita vontade de me inserir mais nesse meio teatral mesmo, né? Tanto no grupo Entre Mundos. E me envolver mais com teatro. Porque eu gosto muito disso, né? Eu gosto pra caramba de... sempre gostei de tocar nas peças, com essa oportunidade que eu tive no Cão também, de fazer a sonoplastia, pra mim foi sensacional, assim, então tô muito animada com o Bode, que tá vindo aí, né, pra fazer a sonoplastia, e os outros projetos que tem, né, é isso praticamente, né, pessoalmente, tem muitas coisas que eu quero fazer, assim, eu tenho algumas metas, mas é praticamente continuar estudando violão, estudar bastante violão, me envolver mais no meio teatral, dar uma atenção pras minhas os meus projetos pessoais de música e arte, né? Minhas aquarelinhas que eu faço. E praticamente é isso, né? Bastante coisa aí pra 2021.
E Lu, você comentou agora, né, sobre os grupos e tudo mais. Eu queria saber como você começou a fazer trilha pra espetáculo e por que você se interessa e gosta até hoje de trabalhar com isso.
Ah, meu, comecei... Na verdade, eu comecei tocando no teatro, né? Lá na Fundação das Artes, onde eu estudei violão popular, e a Samantha Okuyama, grande inspiração, é amiga e violonista sensacional, ela que me levou praticamente pro teatro, né, porque eu era aluna dela, ela falou, vem, vamos tocar no teatro. Eu comecei lá e gostei, né, porque, meu, totalmente diferente, né, um mundo totalmente novo pra mim, né? Eu não era nada assim, tirando o que eu sabia do Rodrigo, né, porque ele trazia algumas coisas pra mim do teatro, mas eu nunca tinha me envolvido mesmo com o teatro. Eu gostei muito, então começou meio a minha noção das coisas começou ali. Aí faz peça aqui, peça ali, aí você vai pegando mais experiência, né, noção. Aí quando o Rô me chamou pra fazer a sonoplastia, meu, foi a oportunidade de eu colocar ali a minha carinha, né, porque até ali eu só tocava em Tesla. E aí foi bem legal pra mim, assim, essa experiência nova. E eu quero desenvolver mais isso, sabe? Tenho muita vontade.
2021 tá aí, você já entregou aí. A Rebeca já tinha feito isso no episódio antes, então não tem problema. É que a gente tá aí com uma produção de um novo texto, que é uma continuação. Pode ser. Tá em produção, então vai acontecer, né? O problema é se a gente falasse uma coisa que não vai acontecer. Mas que é, né, o Cão é uma trilogia, o Bode é a segunda peça da trilogia que a gente tá trabalhando nela. Inclusive, a Bia aqui presente vai ser a grande diretora disso. Vou entregar esse filho pra ela cuidar como diretora. Então sabemos que você vai ter uma atuação aí, continuar tendo uma atuação como musicista dentro do grupo, Entre Mundos. Mas quais são suas pretensões pro grupo nesse ano que entra? Né? Lembrando que esse grupo é um coletivo em que todo mundo tem voz, que as pessoas podem trazer projetos novos e participar de projetos que estão funcionando. Quais são as suas ideias dentro do grupo Entre Mundos em 2021, 22, 30, 60, 2120?
Ah, meu, então, tipo, eu gostaria de me envolver mais, né? Tem essa coisa, né, da música ser muito separada do teatro, e sempre essa ideia muito, tipo, eu acho que hoje eu vejo mais inserção das duas coisas, mas eu sinto muito isso. Até a fundação, né, por mais que tenha trazido coisas muito boas, tem isso, né, ainda esse pessoal da música ser muito separado. Então eu gostaria de, sei lá, talvez atuar uma coisa ali ou aqui, ou vocês começarem a me inserir lá, vamos ver no que vai dar, né? Experimentando coisas. Eu tô afim de experimentar coisas novas. Vamos ver no que dá.
Olha só, ela acha que depende da gente. Tá bom.
Ué.
Já que você tá disponível e disposta, com certeza isso vai acontecer. Fica tranquila.
Vamos que vamos.
Você falou que você dá aula também, né? E além das aulas, das trilhas, dos espetáculos, eu queria saber como que é esse mercado de trabalho para uma musicista, né? Para alguém que trabalha com música. Como é esse mercado de trabalho para você? E como você gostaria também que fosse? O que você tem mais vontade de fazer dentro dessa área?
Meu, talvez assim, eu não seja a melhor pessoa para falar isso, porque eu tô há muito pouco tempo, né, nessa área. Então, a experiência que eu tenho ainda é uma experiência de bebezinha, né? Eu tenho muito ainda o que passar. Mas o que eu posso dizer, sim, é difícil pra caralho. Não é nada fácil. É foda, tanto no quesito ser professora, quanto é ser musicista, né? As duas coisas não são fáceis. E você tem que se inserir muito, ter muito contato. Contato é o ideal, tanto é que eu tô dando aula hoje por conta de amigos mesmo que me ajudaram, né? E senão, talvez eu estaria ainda, não sei, engatinhando, sabe? Com forças de amigos eu consegui, contatos e tal, eu consegui estar onde eu estou hoje. E é muito isso, né? Muito contato. Você vai ali num show ou num barzinho, você conhece alguém, essa pessoa te indica pra tal pessoa e tal. Você vai meio que crescendo assim. Pelo menos é essa visão que eu tenho por enquanto. Só que assim, é difícil? É difícil, mas que dá uma satisfação, porque eu acho que a coisa que mais mudou pra mim foi esse negócio da satisfação. De eu estar vendo que eu tô fazendo alguma coisa por alguém ali. Isso que eu não via muito, né, em TI, por exemplo. E, meu, é isso. Aos poucos vai surgindo oportunidade. A gente tem que ficar em contato com todo mundo.
Eu acho muito importante colocar que a Luísa, nos conhecemos em outra situação e ela acabou, por N motivos e talvez também pela minha influência, mergulhando um pouco mais na arte. E eu tô falando como se ela não tivesse aqui, né? Mas é uma pessoa que quando eu conheci era outra pessoa. Não é a pessoa que é hoje. Tinha outras vontades, outros gostos, outra ideologia até, eu diria. E aos poucos ela foi mergulhando na arte de um jeito que ela passou por toda uma transformação como indivíduo, como artista, como em profundidade também, talvez, como sujeito. Falando aí num termo mais psicológico, psicologia. E aí a minha pergunta, depois desse discursinho, você sente essa transformação e como você acha que ela se se deu. E principalmente, você tá feliz com essa mudança toda? Porque, querendo ou não, era uma vida mais confortável, acredito, assim.
Uhum.
É essa a pergunta. Essas são as perguntas.
Ah, meu, com certeza, né? Não, ainda estou, né? Acho que se a arte não transforma, não tem por que fazer arte, né? Então, eu senti muito isso e ainda sinto. Nossa, é exatamente isso. Eu era outra pessoa, assim, talvez com uma... É, vivendo ali meio que numa bolha, né? Insatisfeita naquela situação. Então, me abriu muitos caminhos, assim. Me sinto muito melhor nesse meio que eu tô agora. E é isso, praticamente. Não tem muito o que dizer, não. Eu ainda estou em transformação. E pretendo estar a vida toda, né?
Constante transformação, né? Importante.
É.
Além do nosso site, né? www.grupoentremundos.com, onde a gente pode saber um pouco mais sobre você, te encontrar, bater um papo? Quais são suas redes sociais?
Ah, pelo Instagram, né? Luisa_Marcon.
Eu tava na dúvida se é isso mesmo, eu vou conferir.
Não, meu Instagram?
É.
Não, é isso mesmo. Ah, gente, Facebook, Luisa Marcon, põe lá que você me acha. Luiz_Marcon no Instagram. Tem um canal no YouTube também, mas ainda não tem muito. Não tô movimentando muito, mas pretendo também dar uma mexida nele em breve. É isso.
Então, se você quer entrar em contato com a Luísa pra contratar ela, pra conversar, pra fazer o que você quiser, você vai entrar em contato pelo Instagram, Luiz_Marcon, ou pelo Facebook dela, que é Luísa Marcon, ou então pelo site www.grupoentremundos.com. Tem lá o currículo dela no elenco. Tudo bonitinho, ou pelo e-mail grupoentremundos@gmail.com, ou mesmo pelo Instagram do Grupo Entre Mundos, que é @grupoentremundos. Lu, agora vem a pergunta fatídica, a pergunta mais difícil desse programa. A arte pra você, Lu, significa o quê?
Difícil responder isso mesmo, né?
Sempre.
Eu acho que, na verdade, eu acabei respondendo já, porque pra mim a arte é transformação. Significa transformação e talvez um modo de ver as pessoas, coisas, sentimentos de uma forma mais sensível e desesperada ao mesmo tempo. Não sei. Mas eu acho que o que me pega mais pra mim é esse lance da transformação.
A Luísa não tinha respondido essa pergunta porque ela não tinha participado de outro podcast antes, né? Luísa, muito obrigado pela sua atenção, pelo seu tempo disponibilizado e pela sua participação no grupo. Acho uma história muito bacana essa coisa de você, musicista, estar num grupo de teatro, ainda mais desse grupo, que nós dois temos uma história aí maluca, que acabou dando super certo no fim das contas. Eu tenho muito orgulho da gente ter conseguido estabelecer uma relação e conseguir continuar trabalhando junto e mais que ser amigo. Então eu te agradeço não só a disponibilidade de estar aqui no programa, mas a sua disponibilidade como pessoa de estar se dedicando ao teatro, dedicando ao nosso trabalho e, principalmente, não posso deixar de falar, se dedicando a fazer a música de um texto que eu escrevi, de uma coisa muito minha. Eu já brinquei aqui de entregar um filho meu, né? De você trabalhar em cima de filhos meus, né? São os meus textos e tudo mais. Então, muito obrigado.
Luísa, muito obrigada pela sua disponibilidade. É sempre muito gostoso, muito bom conversar com você. Então, espero que a gente tenha mais podcasts aí com a Luísa, que é sempre muito bom ter ela aqui com a gente.
Obrigada, Rô. Obrigada, Bia. Sou muito grata por todos vocês. Amo todos vocês, amo estar no grupo e me envolver cada vez mais. E adorei o nosso papo, meu. É isso aí. Muito obrigada.
Valeu, tchau!
Às vezes foge do controle e fica bem, mas na ausência do medo não se cria forças para ir além. Eu sei. mas fique por perto. Me diga tudo o que quiser dizer. Você sabe, eu tô aqui direto. Independente do que acontecer. Às vezes foge do controle, o que fazer?